Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Gostava de partilhar, falar um pouco, explorar a dimensão da imaginação, o papel da imaginação num caminho de autoconhecimento e crescimento, que pode ter uma dimensão psicológica, mas eu diria que também. Sem dúvida, uma dimensão até, vamos dizer, transcendental, pondo entre aspas, para isto não ficar muito, muito místico. E a minha coisa em relação muito mística é que para algumas pessoas tem um efeito aversivo. Começam a achar logo que é assim uma coisa um bocado voodoo ou qualquer coisa do género. E porque é que eu quero falar disto? Em parte porque não sei se alguma vez já abordei o tema convosco, mas mais porque durante a prática, ao ter me ocorrido que eu estou a fazer um convite a cada um possa estar na sua própria companhia, e ocorreu-me, pera, mas eu sei como é que é a experiência de quando não é possível. Estar na minha própria companhia. Já me aconteceu de o estado em que eu estou é de tamanha agitação ou desamparo, vulnerabilidade, que esse convite não é possível. E foi por isso que eu fui buscar aí essa noção de tu pode convidar no seu imaginário alguém que lhe traz um sentido de segurança, alguém com quem nos sentimos acolhidos, a estar presente consigo. É como que sentar-se consigo nessa proposta de poder ir respirando e estando com o que aqui está. E foi isso que depois levou a, se calhar, olha, isto era um tema interessante para explorar convosco. Pronto, é isso. Então. Se calhar, até se calhar começar mais pelo lado psicológico, psicoterapêutico, do papel da imaginação num processo curativo psicoterapêutico. Por vezes, fruto de ficarmos muito identificados com certas perspectivas sobre nós próprios e as emoções que tendem a surgir com essas perspectivas, às vezes pode resultar numa experiência de nós muito apertadinha. O que eu estou a querer dizer com isso é, usando assim aqui uma metáfora, se eu tenho um copo de água. Põe uma pitada de sal, é o suficiente para aquela água já ficar intragável. Se eu tiver um jarro de 1 litro, uma pitada de sal já não se nota assim tanto. Um balde ainda menos, uma piscina já não quer dizer nada, e se for um lago então não faz diferença nenhuma. Há certas perspectivas que temos nós próprios que nos deixam muito apertadinhos, em que qualquer experiência é quase já transborda, já demasiado, já tinges tudo. Por ali fora. E todos nós já tivemos outras experiências que não esses momentos em que estamos tão identificados com uma experiência de desamparo, de fragilidade, já tivemos outros momentos em que nos sentimos com recursos, sentimos apoiados. Aliás, não estaríamos vivos se não o tivéssemos tido. E podemos ter tido diretamente, mesmo que tivemos alguém, ou se pelo menos temos alguém como referência que se calhar nunca conhecemos. Para muitas pessoas, Dalai Lama, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, são referências que não conhecem, mas que tomam como um exemplo de alguém extremamente compassivo, por exemplo, e sábio. Então, no processo terapêutico, a pessoa pode trazer, quando está a lidar com uma situação emocional, pode trazer ao seu imaginário e como é que seria se uma dessas pessoas estivesse consigo? Como é que seria poder dar a mão a uma dessas pessoas? Como é que seria. Que efeito é que isso traz ao seu sistema nervoso? E dar uma pausa para notar. E a minha experiência, assim, pessoal, é que faz uma enorme diferença. Uma coisa é a pessoa sentir-se mesmo sozinha e desamparada a lidar com qualquer coisa. E outra é poder evocar a sua relação com outras perspectivas com mais recursos, mais amplas, mais sábias, que são suas também, porque na medida em que nós conseguimos entrar em relação com qualquer uma dessas pessoas, de partilhar da sua perspectiva, valorizar os seus valores, isso quer dizer que há em nós essas qualidades também. Então, isto trazer ao imaginário alguém com qualidades que nos inspiram é ativar a conexão com essas qualidades em nós próprios. Então, por vezes, pode-se utilizar isto para mudar certos registros. Por exemplo, a pessoa tem um registro de quando se encontra num grupo de pessoas, a sua tendência é retirar-se, é começar a apagar, 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 a não encontrar a sua voz. Pode primeiro trabalhar no seu imaginário como é que seria estar com aquele grupo de pessoas, com um grupo de pessoas, mas em vez de ser ela sozinha a lidar com a situação, sente-se acompanhada, traz essa pessoa que lhe dá um sentido de segurança a estar consigo. E no seu imaginário está mesmo a trabalhar com o seu sistema encontrar outras respostas mais adaptativas do que, por exemplo, essa de ir apagando, 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 até desaparecer. Que é uma ótima resposta, traz uma imensa proteção, mas depois, se calhar, deixa outras coisas que ficam aquém, que é a vontade de partilha, a vontade de ser também reconhecido, de ser validado, de contribuir e por aí fora. Então, no processo terapêutico, e há terapias que usam imenso o lado da imaginação, há muito espaço para a imaginação. E não é de espantar que na espiritualidade também. E por isso é que a espiritualidade é cheia de imagens. Eu lembro-me um dos meus primeiros professores de meditação e budismo, que era também um pintor, ele dizer-me: os nossos desejos, as nossas aspirações, elas projetam-se em imagens. Ou seja, nós procuramos fora de nós algum eco, alguma confirmação, alguma expressão destas vontades, aspirações, desejos. E vai do mais elevado e até pode ir até ao mais contorcido e rebuscado e obscuro. E o tipo de imagens, por assim dizer, que nós escolhemos nos alimentar, circundar, vão obviamente depois acender, informar mais das qualidades a qual elas estão associadas. E isto, pelos vistos, é algo que os antigos intuíram desde muito cedo. Curiosamente, na tradição budista, Buda pediu expressamente que não fossem feitas imagens suas, e foi uma vontade que não foi respeitada, porque ali a partir do primeiro século antes de Cristo começam cada vez a surgir mais imagens de Buda, e isto é uma razão histórica, porque entretanto o budismo, ao viajar com a rota de... Estou aqui a fazer aqui um parênteses, hein? O budismo, ao viajar pela rota da seda na direção leste-oeste, vai ali pelo... sempre com a cordilheira de, não é, dos Himalaias, vai indo na direção Caxemira, Afeganistão, a Paquistão, Afeganistão, e chega à Pérsia e mesmo à Grécia. E hoje em dia sabes que até para lá disso. E confronta-se exatamente com uma cultura na qual a figura humana está, a expressão da figura humana, especialmente em termos de deuses e de heróis, está altamente desenvolvida. Então era que, tipo assim, era quase impossível não surgir nessa cultura uma imagem do Buda. Então, se essa pessoa que viveu e que era um santo e era sábio e era compassivo, como é que aqueles artistas, aqueles escultores não haveriam de criar uma imagem? E as primeiras esculturas que temos registro de representando o Buda histórico, seria Shakyamuni, ela tem uma expressão muito mais próxima de nós, ocidentais, do que as versões tibetanas e chinesas e japonesas que tantas vezes vemos. Então, as primeiras figuras budistas que foram criadas, ou seja, primeira vez que um ser humano deu expressão ao seu imaginário de como é que imagina essa pessoa que foi sábia e compassiva e trouxe essa quantidade de ensinamentos. Quando lhe deram forma, curiosamente, isso surge muito mais enraizado no que nós chamaríamos uma cultura ocidental do que oriental. E depois fez o percurso inverso, uma vez que encontrou forma na cultura helénica, foi pela Rota da Seda, viajou de volta e espalhou-se por toda a Ásia, e coincide também com um movimento que acontece no próprio hinduísmo, em que o panteão hindu dá-me-se a noção que tem uma explosão de imaginário e proliferam deuses de todas as formas. E o budismo, nessa interação, estamos a falar das... há uma forte relação entre essas duas percursos religiosos, também começa a adotar cada vez mais esta descoberta do quanto as nossas aspirações se expressam em imagem, e na medida em que nos alimentamos com essas imagens, vamos desenvolvendo essas qualidades. Então há todo um lado na tradição budista e também na tradição hindu, mas aquela que eu conheço é a tradição budista, com movimentos que são o Mahayana e Vajrayana, do qual o praticante treina mesmo a visualização de certas imagens que são a imagem gráfica da sabedoria, da compaixão e por aí fora. Sabem do que é que eu estou a falar? Eu tenho aqui, eu posso mostrar só para não ficar uma coisa tão teórica para quem não conhece. Por exemplo, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Vou buscar uma. Olha, aqui estão várias de, por exemplo, da compaixão. Deixa eu ver se eu faço assim. Qual é que eu quero? Qual é que eu quero? Eu acho que eu quero esta. Eu não sei o quanto é que vocês estão a ver. Não sei se vocês estão a ver todo o meu ecrã da Google ou estão a ver só parte preta. O que eu queria é que vissem só uma parte preta com um monte de imagens coloridas. Ou veem a
É
coisa
assim.
toda?
É a parte preta, Sagan.
Veem a parte preta. Ótimo.
Sim.
Então, cada um destas imagens que estão aqui, é uma representação de Avalokiteshvara. Avalokiteshvara é o Bodhisattva da compaixão. Talvez uma das suas formas mais conhecidas seja esta que está de pé. Deixa eu ver se eu fizer um clique. Ah, está com pouca. Está com boa resolução. Ok? Então temos esta imagem da compaixão, depois há aqui outras, em que esta figura tem 10 cabeças, é uma para poder olhar em cada uma das direções, e tem 1.000 braços, cada mão com um olhinho, por isso que a mão representa a ação compassiva, mas tem um olho na palma da mão porque é compaixão com sabedoria. Porque compaixão sem sabedoria pode dar asneira. Fica só na boa vontade, mas aquilo que faz não vai necessariamente ao encontro daquilo que é preciso. Então, eu acho giro que há esse cuidado na representação da compaixão, que é uma compaixão, sim, mas que cada ação é imbuída com sabedoria e depois cada uma das mãos tem um instrumento diferente, porque cada expressão de sofrimento também requer o seu cuidado específico. Então, não vê, há um arco, há uma roda, eu calculo que seja uma roda do Dharma, que é para aqueles que precisam de ensinamentos. E esta ideia de quando um coração é movido por compaixão e sabedoria, tenta encontrar os meios, chamado upaya, skillful means em inglês, para ir ao encontro daquele ser. Então, é muito comum na tradição tibetana, é uma das práticas, a visualização da Avalokiteshvara. E tendo já feito esta prática, o que vai acontecendo é que para nós esta imagem é muito fora da nossa cultura. Se nos dissessem que isto era um ET, nós praticamente acreditaríamos. Por isso, isto tem uma qualidade gráfica que para nós é assim bastante, para alguns de nós, difícil, talvez até mesmo de engolir. Mas mesmo para um ocidental, no meu caso, à medida que a pessoa vai se familiarizando com a imagem e o porquê das cores e dos símbolos, e que no início até é uma coisa mais elaborativa e cognitiva, à medida que vai construindo uma relação com a imagem, ela ganha forma não só dentro do imaginário, mas dentro do nosso coração. A pessoa começa a ter o seu sentido de compaixão e sabedoria. Tem uma forma, não é uma coisa abstrata. E só para talvez terminar este episódio com a Avalokiteshvara, a história por trás destes 1.000 braços, o que a mitologia conta de como é que esta imagem surge, ela surge quando um monge no Tibete sai do seu mosteiro num dia em que estava bastante movido, comovido, talvez até mesmo agitado, a precisar de sair do mosteiro e ter alguns momentos sozinho e de uma contemplação com mais espaço, e sobe montanha acima e senta-se no planalto, e do qual dá para ver o seu mosteiro e a vila. E ao olhar para o seu mosteiro e a vila, ele é assim assolado por uma onda do reconhecimento de tanto sofrimento, de como esta existência humana, se naquele momento em que houve a coragem para reconhecer isso, caramba, tanto sofrimento! E essa visão que começou com o seu mosteiro e a sua vila expandiu-se pelo planeta afora, e o reconhecimento dos milhões e milhões de vidas a nascerem, a viverem, a envelhecerem, a adoecerem e a morrerem, e essa onda de compaixão tornou-se tão assoberbadora que dizem que o jovem monge ele explodiu em 1.000 pedaços. E ao se agregar outra vez, numa nova forma, como aquilo foi uma experiência tão transformadora que ele não poderia voltar à forma que tinha tido antes. Há experiências, ou seja, o que isto está a indicar é que houve um insight, houve uma compreensão profunda quanto à natureza da existência humana, a ponto que a construção de si próprio nunca mais poderia ser a mesma. E a única construção possível de abarcar tamanha compaixão foi esta, na qual ele vem com 10 cabeças, ou seja, para poder olhar em todas as direções, com 1.000 braços para poder estender um braço de compaixão e com um olho de sabedoria em cada uma dessas mãos compassivas, e essa passa a ser a expressão de Avalokiteshvara. Ele depois tem outras formas, tem formas com 4 braços e por aí fora. E curiosamente, por vezes a experiência de compaixão pode ser ter mesmo essa qualidade arrebatadora de ser como o coração como que explode em luminosidade e num sentido de não ter limites. E só quando dei conta dessa experiência comecei a dizer, ok, fiquei a entender muito melhor a imagem. E até hoje não sei se a experiência aconteceu porque eu conhecia a história e estava muito familiarizado com a imagem, e houve um dia que esse sentido de compaixão passa por essa explosão de luz e que tem muito esse sentido de desagregação e um voltar diferente. É difícil saber, mas o que é fato é que a imagem ajudou a fazer sentido da experiência. E cada uma das imagens neste panteão tibetano, por exemplo, aqui embaixo está Manjushri, talvez esteja muito pequenininho para alguns de vocês verem, mas esta figura amarela tem uma espada na mão direita, que é uma espada que corta as raízes da ignorância, e na mão esquerda está a segurar um livro, que seria aqui os ensinamentos. Então, este é o Bodhisattva que representa a sabedoria. E aqui do outro lado está esta figura irada. Se o vissem de perto, ele tem assim uns olhos esbugalhados e uns dentes assim afiados, e é uma expressão mais, digamos, agressiva, entre aspas, de sabedoria e compaixão. Digamos que Vajrapani está exatamente a falar para aqueles lados da mente, da consciência, mais primários, que uma linguagem, se calhar, de compaixão, Avalokiteshvara, não chega lá. É preciso algo assim mais. Como é que é dizer? Mais. Por vezes na cultura ocidental a agressividade acaba por estar associada a algo negativo. E aqui é a agressividade no sentido de guardar algo de precioso, de não deixar aquilo que é valoroso e precioso ser de alguma forma estragado, não reconhecido. E é uma forma também de. Isto é, vamos lá ver, os tibetanos, antes do budismo lá chegar, que era essencialmente a Mongólia, nós estamos a falar naquele período em que o Império da Mongólia começava na Mongólia e terminava na Pérsia. Então, isto foi um povo altamente bélico que precisou encontrar imagens que iam buscar essas energias bélicas e as transformavam em prol de um caminho espiritual. Então, voltando aqui. Voltando a vocês, também poderia estar lá Avalokiteshvara em vez da cara do Sagra, se calhar até era mais útil. Mas na nossa cultura, quer dizer, nós também temos os santos na religião católica e na protestante acabaram com as imagens, os islâmicos usam muito o sentido estético, mas não tanto a imagem. Na nossa cultura também faz parte, mas na nossa cultura, muitos de nós zangámo-nos com a religião, não é? E com alguma razão, porque a religião acabou por ficar tão misturada com a política, com o poder secular, que se desvirtuou. E até certo ponto deitámos, para usar uma expressão anglo-saxónica, deitámos o bebé fora com a água suja. Afastámos-nos desta capacidade que o ser humano tem de, através da imaginação, aceder àquilo que ainda não está plenamente realizado, mas que já está em si, em potencial. E esta imagem, como o Mosteiro de Avalokiteshvara e o panteão da tradição tibetana têm imensas, o seu propósito é exatamente esse. Tanto que o praticante primeiro imagina qualquer um destes seres que representativos de qualidades do despertar exterior a si, ok? E a ideia é que chegou um momento em que consegue estabilizar a imagem, por isso a imagem é um suporte de concentração. Essa é a parte da prática que tem a ver com o treino de concentração, de unificação da mente numa só coisa, neste caso é numa destas imagens, que são incrivelmente complicadas. Eu depois, se calhar, mostro-vos uma feita por um amigo meu, numa versão mais. Bora simplificar um bocadinho isto para ajudar quem não está tão treinado. E depois, o fim da prática, que tem mais a ver com o lado de insight e desenvolver sabedoria, a imagem, o praticante, como que incorpora a imagem, passa a imagem para dentro de si. Então o praticante torna-se na imagem que estava a projetar como sendo uma aspiração, faz essa imagem como sendo ele ou ela própria. E finalmente há um último estágio que é a dissolução da imagem e de qualquer sentido de identidade no vasto céu azul, que é esta noção que o budismo tem de que a natureza última dos fenómenos é vazia de qualquer suporte substancial. Isto já é toda uma outra história que eu não vou entrar por aí, mas era só para vos dar uma ideia de como é que estas imagens são utilizadas. Não precisa ser assim uma coisa tão complexa, mas eu acho importante, e eu certamente tenho isso agora menos, mas é importante termos imagens que de alguma forma nos recordam valores, qualidades a que aspiramos desenvolver, que aspiramos manifestar. E infelizmente na nossa cultura isso foi apropriado por Hollywood, Bollywood e a publicidade. E raramente Hollywood, Bollywood e a publicidade usam essas imagens para acordar em nós aquilo que há de mais benéfico. Há excelentes exemplos, hein? E há mesmo, mesmo excelentes exemplos. E eu agrada-me muito, por exemplo, saber que a Michelle e o Barack Obama têm uma produtora só para desenvolver filmes e documentários inspiradores. Eu acho isso brutal. Okay? Pegar a linguagem do cinema e do documentário, que é uma manifestação do nosso imaginário no seu mais esplendoroso, em termos de vê-lo fora, exatamente para acordar o que há de mais humano em nós e fazer e arranjar maneira de ser acessível aos milhões, eu diria, isso é mesmo o paia, skillful means. O paia é que esta coisa de qual é o meio mais hábil de chegar aonde as pessoas estão. Porque há um outro contraponto. Na nossa cultura atual, nós somos bombardeados com imagens que têm a ver exatamente com fomentar aquilo que há menos nobre em nós, mais ignóbil, mais básico. Não é? Eu neste momento tenho uma certa dificuldade com o imperialismo cultural americano. Eu não sei porque é que as nossas crianças hão de estar a ser enchouriçadas com tamanha estupidez e com tão pouca escolha. Pronto, cá em casa não temos televisão e a minha filha nunca teve televisão a vida toda e eu também não tive televisão. Eu já tinha pais freaks, por isso é uma coisa ao qual tive muito pouco exposto. Mas eu fico impressionado. Eu lembro a minha filha estar na escola e vir para casa, numa escola super, não é? Estupidamente cara e com ensino todo XPTO, International Baccalaureate, blá 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 blá, e ela vem para casa e chega-me a casa aos prantos, porque o professor de matemática, no dia que estava, o que é que eles estavam? Era o quê? Halloween, uma porcaria assim qualquer. Resolveu que boa ideia era mostrar um episódio do CSI em que era um serial killer que usava exatamente uma série de números e que matava as suas vítimas com estupro e asfixia. E isto não aparecia, mas estava implícito. Ah, a minha filha nunca tinha nem vislumbrado tal possibilidade. E tinha 11 anos ou 12 anos. Mas isto, quando eu falei com a escola, eles ficaram perplexos de eu achar que isso era um problema, porque, mas isto é o que as crianças veem à noite. Tipo, what? Ok? E isto é, digamos, pais, para usar uma expressão brasileira, diferenciados, com acesso à cultura e algumas noções do que é que faz bem, espera, só o ser humano. Isto é complicado, não é? É que não. Está-se a pegar num das nossas ferramentas, numa ferramenta brutal de elevação e crescimento, e a utilizá-la para fisgar as pessoas no seu mais básico. Ou seja, medo e desejo. Felizmente
Certo.
não é só isso que passa neste quadradinho que nós temos à nossa frente. Mas há muito disso. Mas também podemos tomar cuidado e utilizar, já que temos uma cultura tão visual, usar esta cultura tão visual exatamente para ir à procura de representações que nos falam daquilo que há de melhor em nós. E eu não digo isto com qualquer sentido de censura a visitarmos também as imagens daquilo que possa ser menos elevado, por isso também nos permite trazer um sentido de relação e não de estar como sendo qualquer coisa que não pode ser visto. Mas é só porque já há uma abundância de sexo, drogas e violência na televisão, no Netflix, no YouTube e no raio que aparta. E o algoritmo, ainda por cima, é desenhado não para nos fornecer aquilo que nós possamos estar à procura e a precisar, mas para nos fornecer, dentro daquilo que estamos à procura, aquilo que gerou mais cliques. Ok? Por isso, sério, façam a pesquisa. Comecem com uma pesquisa. Dieta. Okay? Vídeos sobre dieta. E vão ver como, ali ao lado, num instantinho, vão passar de dieta para anorexia para suicídio. Não, não é preciso muito. Basta ver dois, três vídeos e já foram parar à coisa mais abusiva, mais escandalosa, mais cliques. E sabem que no YouTube, 80% daquilo que as pessoas veem não é o que elas foram à procura, é o quê? É aquilo que o algoritmo lhes deu para ver. Então, aquilo que está a escolher o que é que nos alimenta, o imaginário, é um algoritmo que está desenhado para capturar a nossa atenção, desrespeitando completamente o que é que nós possamos realmente precisar para ser felizes. Só interessa uma coisa, que a nossa atenção fique lá. Porque sabem o quanto nós respondemos às imagens. Porque sabem o quanto de nós é projetado e é acordado através de imagens. Pronto, e com isto não dei tempo nenhum para comentário. 8h29, vá, temos 1 minuto para passar um bocadinho da bola para o vosso lado e dar-me feedback se isto faz sentido, se não faz sentido, se gera comichão.
Agora, eu posso fazer um pedido, uma sugestão.
Força!
Eu gostava muito de ter informação sobre a panóplia das representações do Buda, nomeadamente aquela que falou há bocadinho. Não sei se o Entropaia poderá dar algumas orientações bibliográficas de pesquisa para as pessoas se organizarem e sobre essas representações em concreto. Foi isso que foi falado. Se organizarem melhor, eu gostava muito de ir, achei muito interessante essa representação do Buda das
Então,
sem cabeças e dos braços.
Eu posso fazer assim, vou pôr assim, só vá duas Google, se for a Google,
Absolutamente.
encontro logo imensa coisa. Mas eu
Sim,
pus
mas.
agora, espera, só para explicar, eu coloquei só Vajrayana, budismo tibetano. Já é um bom início. Se calhar não é a minha área de expertise, como é que se diz em português? Expertise, diz-se. Pronto, não é a minha especialidade. Já houve uma altura que eu estive muito, muito envolvido com o budismo tibetano, mas eu, por acaso, se houver interesse, posso fazer assim uma mini introdução ao panteão do budismo tibetano. Eu
Sim,
há
mas
para
podes criar também.
um.
O que eu estava a pretender não era só a imagem pela imagem, era também a
Não, não.
história.
A história, estou a dizer, fazer uma introdução à coisa toda.
Sim. Era
Mas.
essa a ideia que eu tinha.
E posso ver assim o que é assim de bibliografia acessível. Está bem, olha, vou ficar com essa para a semana que vem. Eu acho que para algumas pessoas há de interessar mais do que outras, há pessoas que não são muito. Até têm uma certa aversão às imagens, mas se calhar também há um certo valor em ressignificar a relação com a imagem, com as imagens religiosas. Porque há ali tesouros por vezes por descobrir.
Exato.
Ok. Então vamos ficar por aqui. Ficamos também com essa sugestão. Não é garantido que vá isso acontecer na semana que vem, porque isto entre esta semana e a que vem acontece muita coisa. Mas vou seriamente ponderar essa possibilidade. Eu acho que também fazia-me bem revisitar esse lado. Talvez não tenha sido por acaso que surgiu. Obrigado a todos.
Obrigado, obrigado. Um abraço, até para a semana.
Um abraço a todos. Fiquem bem. Boa semana.